pelos quatro cantos, prepare-se para partir. História, beleza e mistério, vamos compartilhar as aventuras de viagem.
Olá, ouvinte, muito bem-vindo a mais uma edição do programa Pelos Quatro Cantos, o espaço apropriado para quem gosta de viajar. Eu sou o João Pimenta e ao meu lado está a Clara Lee.
Olá, João. Olá, ouvinte. É sempre um prazer poder estar aqui para falar sobre os melhores lugares a visitar. Antes de começar o programa de hoje, gostaria de compartilhar uma notícia que vi na televisão recentemente.
Então, qual é a novidade?
Durante as férias do Dia Nacional da China, entre o dia 1º e 7 de outubro, muitos chineses deslocaram-se ao exterior em viagem. Neste ano, os visitantes vindos da China geraram um novo recorde no Reino Unido. João, você pode adivinhar quanto dinheiro per capita os chineses gastaram no Reino Unido?
Não tenho ideia, mas sei que os chineses gostam de comprar marcas de luxo quando visitam a Europa, talvez cerca de 1.000 libras.
Bem acima das 1.000 libras. Segundo a notícia, o dinheiro gasto per capita pelos chineses no Reino Unido superou os 8.000 libras, o equivalente a 9.500 euros. É uma quantia incrível, não é?
Incrível mesmo. Parece que os chineses viajam para o Reino Unido com o único propósito de ir às compras.
Pois é, hoje em dia, alguns chineses já nem viajam com o objetivo de conhecer um lugar novo, mas simplesmente para fazer compras. É uma pena.
Concordo, acho que viajar é bom essencialmente para conhecer e experimentar algo novo.
Sim, na realidade, uma viagem pode ser realizada de muitas formas. Pode viajar em grupo através de uma agência de turismo, já com tudo planejado, ou adotar uma maneira diferente de viajar, como, por exemplo, viajar de bicicleta, de carro privado ou até fazer caminhadas.
Bom, e esse é precisamente o tema da edição de hoje, viajar de formas diferentes e apreciar paisagens diferentes.
Prepare-se para partir e descobrir os quatro cantos do mundo. Conheça a história, a beleza das paisagens e cultura dos lugares que vamos compartilhar com você.
Primeiro, vamos conhecer a história de três ciclistas chineses. Todos eles com uma idade acima dos 60 anos, mas que não constituem um obstáculo para as suas aventuras. Em setembro deste ano, eles partiram para uma viagem de bicicleta ao longo da estrada que liga Sichuan e o Tibete, um dos trechos mais difíceis para ciclismo em todo o mundo.
Estrada Nacional 318 liga a província de Sichuan, no sudoeste da China, ao Tibete, no nordeste do país. A distância entre Chengdu, capital de Sichuan, e Lhasa, capital do Tibete, é de 2.000 km. É considerado um dos mais emblemáticos percursos da China pelas magníficas paisagens que se revelam pelo caminho. Percorrer este trajeto é um sonho para quase todos os ciclistas, mas as paisagens belas não são a única coisa que os ciclistas podem encontrar nesta estrada. Existem também muitas dificuldades, como por exemplo a distância longa, altitude elevada, o terreno complicado e condições climatéricas quase imprevisíveis. Mesmo para os jovens não é uma tarefa fácil. Será que estes três idosos chineses conseguiram concluir a viagem? Fique sintonizado para saber mais acerca desta viagem de sonho.
Ontem, escalamos a montanha Zhedu com uma altitude máxima de 4.298 metros. A nossa tarefa para hoje é a montanha Gaoshi, com mais de 4.000 metros de altura.
A voz que a gente acabou de ouvir é de Pan Kunyuan, o membro mais idoso deste time de ciclistas. Com 63 anos de idade, começou a praticar ciclismo há apenas 4 anos. E esta é a sua primeira vez a viajar para um lugar tão distante de bicicleta.
Posso imaginar as dificuldades. A distância é um grande desafio e, por outro lado, a altitude da região dificulta ainda mais a viagem, certo?
Isso mesmo. O teor do oxigênio naquela região é relativamente baixo. Por isso, viajar de bicicleta torna-se ainda mais difícil. Mas para Pan Kunyuan, os desafios e as surpresas são a melhor parte da viagem.
No sétimo dia da viagem, eles chegaram a Yajiang, um distrito a 500 km de Chengdu, ponto de partida da viagem. Os três ciclistas ficaram numa pousada durante a noite. Essa pousada chama-se a Casa dos Ciclistas e é uma construção típica em estilo tibetano. A pousada de três andares oferece dezenas de camas para os turistas e ciclistas de passagem.
Essa pousada é muito interessante. Talvez o dono seja também um amante de ciclismo. No pátio da casa estão estacionadas muitas bicicletas de diferentes tipos. Na sala de estar, a parede foi preenchida com grafites feitos pelos ciclistas que por lá passaram. Alguns deles escreveram os seus sentimentos sobre a viagem, alguns fizeram desejos e outros o compromisso de nunca descer da bicicleta durante a viagem.
Nunca descer da bicicleta reflete a confiança e persistência de muitos ciclistas, mas, de facto, é quase impossível não descer da bicicleta durante a viagem. Yan Jianxin, líder do time, foi o responsável por escolher um percurso adequado e tratar das várias situações encontradas durante o caminho. A principal meta de viagem é chegar a Lhasa com segurança. Para ele, descer da bicicleta não é sinónimo de fraqueza, mas uma simples necessidade.
Às vezes, temos que descer e caminhar puxando a bicicleta para descansar um pouco. E quando o tráfego é muito, o melhor é parar, por uma questão de segurança.
Embora sendo o líder e não tenha muita experiência no setor, ele decidiu planejar a viagem seguindo um sonho antigo.
Todo mundo tem um sonho. Como um homem de 60 anos, eu não tenho muito tempo para concretizar o meu. Se esperasse mais uns anos, não teria oportunidade de viver esta aventura.
Bom, após conhecer um pouco sobre a história destes ciclistas, está na hora de irmos a um pequeno intervalo. Fico com alguma música. Seguiremos nossa emissão já a seguir. Voltamos já já.
Prepare-se para partir e descobrir os quatro cantos do mundo. Conheça a história, a beleza das paisagens e cultura dos lugares que vamos compartilhar com você.
Olá, ouvinte. Continuamos agora com a emissão do Pelos Quatro Cantos, a acompanhar a aventura de três chineses já na casa dos 60. Decidiram viajar de bicicleta pela estrada que liga Sichuan ao Tibete.
Os motivos que os movem nesta aventura são bem diferentes. Se para Yan Jianxin, percorrer este percurso é um sonho antigo, a única coisa que atrai Peng é a oportunidade de desfrutar a paisagem.
Eu não tenho grandes metas. Quero apreciar as paisagens diferentes ao longo da estrada. Só isso.
Desafiar a estrada que liga Sichuan e o Tibete parece uma meta difícil de concretizar. Por esta razão, todos os membros da equipa se preparam bem antes da partida. Eles fizeram pesquisas na internet e elaboraram planos levando em consideração a situação física e mental de cada um, tendo dividido o percurso por várias etapas até à meta final.
Falando das dificuldades, a alimentação é também um desafio diário para estes aventureiros. Os pratos de Sichuan são bem apimentados e, como eles são provenientes de Cantão, não estão acostumados com este tipo de sabor.
Nós não estamos acostumados à comida local. Às vezes, esquecemos-nos de informar ao cozinheiro que não gostamos do sabor picante e nessas ocasiões, comer torna-se num momento difícil para nós.
Apesar das dificuldades de adaptação à gastronomia local, a viagem trouxe muitas surpresas aos ciclistas. Muitas das pessoas com as quais cruzaram quiseram tirar fotos com eles. Talvez não seja normal ver idosos percorrendo um percurso tão longo. Eles tornaram-se assim ídolos dos jovens turistas e restantes ciclistas.
No nosso primeiro dia a subir a montanha Erlangshan, muitos turistas quiseram tirar fotos conosco. Eles afirmaram ter ficado muito surpreendidos ao ver ciclistas da nossa idade aventurarem-se desta forma.
Yan Jianxin conta o que sentiu depois de terminar esta viagem.
Concretizar esta viagem foi um dos maiores desafios da minha vida. Nunca me esquecerei destes momentos.
Depois de concluir a viagem, Yan Jianxin quer continuar com um novo desafio. Viajar de bicicleta pela antiga Rota da Seda que liga a cidade histórica de Xi'an e a província de Qinghai. Bom, esperamos então que tudo corra bem nesta viagem e que o sonho destes três ciclistas sexagenários se realize no futuro.
Prepare-se para partir e descobrir os quatro cantos do mundo. Conheça a história, a beleza das paisagens e cultura dos lugares que vamos compartilhar com você.
Bom, após conhecer essa história sobre ciclismo, que então falarmos sobre outra forma de viagem, viajar de veículo recreativo. Na realidade, viajar de veículo recreativo não é comum aqui na China, mas na Europa já se tornou numa moda, né?
Sim, esse tipo de carro foi inventado ainda no século XIX no Reino Unido, mas naquela época era ainda um veículo muito rudimentar. Na década de 70 do século passado, este tipo de carro começou então a surgir de novo na Alemanha, sendo apelidado de casa móvel. As pessoas podem dormir, tomar banho e até cozinhar neste tipo de veículo.
Não tenho experiência a viajar esse tipo de carro, mas vi em muitos filmes e acho um conceito muito interessante.
A indústria de automóvel na Alemanha é muito desenvolvida. Por essa razão, tem instalações exclusivas para veículos recreativos, como por exemplo o estacionamento, área de camping e locais específicos nas estações de reabastecimento, porém. Devido à alta no preço do petróleo, o veículo recreativo não é um transporte comum na Alemanha. Os alemães gostam mais de viajar de trem ou avião.
Em Itália, a situação é um pouco diferente. Depois da estação da chuva, os italianos começam então a viajar pelo país. Para os italianos, viajar de veículo recreativo é uma escolha bem popular, especialmente para os férias com boa receita. Eles compram um carro e vão viajar sem se preocuparem com o trabalho. Mas devido ao impacto da crise financeira, as vendas desse tipo de carro sofreram uma queda acentuada nos últimos anos.
Em comparação com os países europeus, o mercado norte-americano para este tipo de veículos é maior. Em 2012, o valor de venda a varejo destes automóveis nos Estados Unidos superou os 10 bilhões de dólares, representando um aumento de 20% em comparação com 2011.
Sim, e segundo os dados estatísticos, cerca de 35% das famílias norte-americanas preferem viajar de veículo recreativo. Acho que já se tornou uma parte da cultura norte-americana.
Bom, caro ouvinte, o programa de hoje está quase a terminar. Nesta edição conhecemos diferentes formas de viajar, como o ciclismo ou até de veículo recreativo. Acho que a forma como se viaja é também importante, alterando a perspectiva sobre os locais e o percurso.
Isso mesmo. Viajar pode dar uma maior abertura de espírito. Apesar das dificuldades na viagem, vale bem a pena partir para conhecer um novo lugar.
Bom, caro ouvinte, o programa de hoje fica por aqui. Espero que tenha gostado desta edição do Pelos Quatro Cantos. Sou João Pimenta. Obrigado pela sua companhia desse lado. Não se esqueça do próximo encontro. Até lá.
Até a próxima. Tchau, tchau.